Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Hoje é um prazer de comunicar que nesse programa teremos a presença do professor Rodrigo Berté, diretor da Escola de Socioambiental, Saúde e Companhia, que fez um trabalho imenso lá no Divina Providência, reformando o prédio para biomédicas, né? Seria o próximo assunto. Mas eu me lembro do doutor Rodrigo Berté quando, em 2008, se me falha a memória, ele apresentou o TCC sobre a questão do meio ambiente. Porque, inclusive, o Rodrigo Berté tem duas, tem uma UNIPIL, uma longa UNIPIL, que trabalha em São Francisco e São Mateus, né? Não sei se também em Fazenda Rio Grande, no qual foi secretário da Meio Ambiente vários anos atrás. E isso tudo, ele trabalha em vários. Ele tem um vasto currículo que eu vou deixar de fazer, deixar para ele se apresentar pessoalmente. O que é mais importante, porque é muito grande, muito vasto o currículo, Rodrigo.
Obrigado, professor Alvino, professor Dr. Alvino Moser, nosso decano. Fico muito feliz pelo convite, honrado pelo seu convite, e quero contar uma novidade para vocês da mesma forma que ele contou. Ele foi membro da minha banca, viu só, né? Professor Alvino, nosso decano, foi membro da minha banca em 2008. Olha que interessante. Mas eu quero dizer para vocês que eu aprendi a ler jornal notícia com o professor Alvino Moser, sabe por quê? Certa vez, nós voltando de Macapá, no Amapá, nós fomos abrir um evento muito grandioso em relação a um seminário que foi no Ecotel, é um hotel de floresta, muito bonito. E o professor Alvino, ele no voo, ele não dorme, ele não descansa. Ele é um senhor que gosta de ler, que gosta de conversar, etc. e tal. E no avião da TAM, ele vai lembrar, entregaram
Tony
a Folha de São Paulo para ele, a Folha de São Paulo. E eu do lado dele, meio pescando, meio dormindo, e ele lendo a Folha de São Paulo. Cada artigo que ele lia, ele entregava para mim e dizia: Berté, isso serve para você. Aí, lógico, eu não ia jamais deixar de ler, né? Principalmente um artigo que vinha do professor Alvino Moser. Aí comecei a ler, eu pensei que era só um. Quando eu estou dando aquela cochiladinha, ele falou: mas esse aqui também serve para você. Quando eu vi, nós estávamos chegando em São Paulo. Depois de 3 horas e pouco, e eu tinha lido com ele quase toda a Folha de São Paulo. Então, eu aprendi a ler jornal e me disciplinar na leitura, graças ao professor Alvino Moser, que me deu uma chacoalhada, dizendo que aqueles textos eram importantes para o meu conhecimento. Obrigado, professor Alvino. Fiquei muito
Não.
feliz.
O que sai especialista em meio ambiente, então tudo isso. Eu estava vendo, professor Rodrigo, antes de entrar aqui, né, nessa palestra, e você apresentar seus slides, né, que eu fui ver o que é que a França diz a respeito da responsabilidade ecológica em tempo de pandemia. Primeiro encontrei um artigo de 2021, de Jean-Baptiste Grenier e Alexis Chabanne, fevereiro, sobre pandemia, responsabilidade antrópica e resposta ecológica. São 12 páginas. Portanto, mostrar a importância que tem o meio ambiente no caso das zoonoses, de onde vêm as pandemias que serão mais frequentes. Porque veja bem, professor Rodrigo, você deve saber muito melhor do que eu, que até 1970, eu sou de uma região que era rural, plantava-se arroz, saí de lá em 46 de rodeio, a população, 70% da população brasileira era rural. E depois transformou-se, hoje é o contrário. Houve a urbanização desordenada e a abolição dos minifeudos, que o Santa Catarina é exemplo, e a surgição dos feudos enormes das fazendas, sendo que 30% só é a população rural e que tem terras cultivadas, não tantas. E, além disso, tem a destruição da Amazônia, que se tornou, aliás, muito mais evidente nos últimos tempos, conforme notícias e assim por diante. Por conseguinte, existe uma responsabilidade que a Zika, a questão de outras doenças que estão vindo por aí, a ébola na África, ebola, né? A África, são responsáveis exatamente por essa destruição florestal e da biodiversidade que traz exatamente esses animais para atacar os homens, como hospedeiro, porque o vírus precisa subsistir, né? Sim. Então, professor Rodrigo, agora é a sua vez de falar, chega do meu spoiler.
Com certeza, professor. Gostei das suas considerações, né? Eu sabia que não ia vir nenhuma pergunta que não fosse tão complexa e tão didática quanto o senhor colocou aí. Mas eu digo para o senhor o seguinte, professor Alvino, e para quem está nos acompanhando. O cenário que nós vivemos hoje é um cenário que já foi muito bem falado por grandes pesquisadores. Se nós remetermos um olhar, inclusive de uma obra que o senhor me emprestou um tempo atrás, eu só me esqueci o nome dela agora.
A lógica do ser vivo.
Isso, a lógica do ser vivo. Se nós formos fazer um olhar ao passado, nós vamos ouvir teorias de Darwin, Lamarck e Ernest Haeckel, que sempre colocaram que conforme o mundo vai se alterando, algumas espécies vão sofrendo adaptações. Nós tivemos um aviso muito importante este ano, quando o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, fez um documentário chamado de Uma Verdade Inconveniente, tratando das questões que falava, as questões environment, as questões que envolvem o meio ambiente, e dizendo que os próximos anos nós teríamos muitas doenças adivinhas da relação negativa do homem com a natureza, ou seja, a ação antrópica do homem sobre a natureza. O antropismo é o homem invadindo o espaço natural. E a ser comum cenários, por exemplo, de dengue, chikungunya e outras doenças aí, além das áreas de clima tropical, quente e úmido, que foi o que aconteceu nos últimos anos em regiões que não são vocacionadas, não são endêmicas daquela patologia. Então, esse aviso foi dado há muito tempo. E depois desse aviso, nós tivemos a SARS, né? Que nós tivemos a gripe suína, depois a aviária, tivemos o ebola na África e vice-versa. E é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Isso nos remete a um olhar importante, professor Alvino, e para todos que estão nos acompanhando, é qual a responsabilidade que eu tenho como indivíduo sobre as minhas ações sobre o meio ambiente. Quais são os meus compromissos? Isso tem que ficar para todos nós aqui. Qual é a responsabilidade social que eu exerço como indivíduo para melhorar a qualidade de vida e a qualidade do meio ambiente para as gerações vindouras? Então, é nesse sentido que nós, da Escola de Saúde, junto com o curso de farmácia, e mais o coordenador de farmácia, Dr. Vinícius, professor Dr. Cristiano Caveião, Dr. Ivana, mais alguns professores, fizemos um trabalho ano passado, professor Alvino, de fazermos uma responsabilidade social corporativa dentro da pandemia. E nós preparamos alguns slides, se o senhor me permite, né? De nós passarmos um relatório agora para quem está nos acompanhando, que o que nós contribuímos em 2020 com o patrocínio da Fundação Wilson Pickler. Ou seja, o nosso fundador da nossa instituição, do Centro Universitário Uninter, através da sua fundação, e ele muito preocupado com o que nós iríamos fazer em relação à sociedade, o que, que nós daríamos para a sociedade, ou devolveríamos para a sociedade, porque a sociedade nos fez tão bem, nós temos hoje uma grande instituição, e nós temos que dizer que essa instituição ela não é composta somente dos seus líderes, mas ela tem os seus alunos, tem o seu corpo docente, tem os professores, né? Tem o professor Alvino, nosso decano, nosso 0001, entenderam? que nós teríamos que mostrar para a sociedade o que nós fizemos. E fizemos da seguinte forma. Vou passar o slide número 2 aí. Então, primeira produção, nós produzimos álcool. Quando começou todo o processo da pandemia, reuni a turma da farmácia e falei o seguinte: pessoal, nós temos que produzir algo. Vamos produzir álcool 70% para distribuir para a comunidade. Isso nós fizemos no dia 1º de abril de 2020. Vai completar nesta quinta-feira próxima um ano que nós fizemos essa primeira experiência. Produzimos 35 litros no laboratório de microbiologia do Superpolo Divina Providência, onde nós desenvolvemos todo esse trabalho, e nesse primeiro movimento trabalhou eu, coordenador da área de farmácia, e mais a nossa técnica de laboratório e a tutora do curso de farmácia. Vamos adiante para nós olhar o que nós produzimos aí. Então, participou o diretor da escola, que sou eu, o professor Vinícius, a Patrícia e a Aline. E destinamos todo esse material, fizemos numa embalagem muito legal, muito bonita, para a Polícia Militar do Paraná, para a Guarda Municipal de Curitiba, região metropolitana, e para o Corpo de Bombeiros, porque eu pensei da seguinte forma, professor Alvino: nós temos que cuidar de quem nos protege. Se nós não tínhamos essa visão de nós cuidarmos das autoridades, do Corpo de Bombeiros, das pessoas que em algum momento teriam que resgatar uma vítima, teriam que resgatar um paciente, nós não faríamos um papel tão importante que foi esse papel social que nós fizemos. Vamos adiante agora, para o próximo. Então, aqui, professor, o senhor vê as etapas da nossa produção. Fizemos uma embalagem, que nós criamos o nome dessa embalagem, patrocinada pela fundação. Esse é o nosso time que está aqui fazendo. Fizemos mais de, se eu não tiver equivocado, mais de 200 ou 300 embalagens dessas, aonde nós distribuímos essas embalagens, né? Aqui são as evidências fotográficas, no laboratório de microbiologia. Hoje, lá no prédio Divina Providência, nós estaremos até a metade deste ano com 23 grandes laboratórios, professor, de altíssima tecnologia. Ou seja, não medimos esforços para termos uma área da saúde com laboratórios que atendessem o perfil do nosso estudante no mundo atual, ou seja, nesse momento que nós vivemos. Então, nós produzimos esse material e fizemos a distribuição. Pode passar.
Veja bem, professor Rodrigo, a intenção foi a tecnologia, porque quando fui, por exemplo, para a Letônia, né? Qual foi, digamos, a joia que eles nos mostraram? Foi a joia da medicina, em que o laboratório não tinha cadáveres, mas bonecos com softwares que imitavam qualquer tipo de doença. E o médico podia praticar tanto cirurgia como dar injeção, etc., fazer transplante, fazer transfusão, lá de, logicamente, não de sangue, mas de coisa semelhante, para se aproximar o mais possível do que aconteceria no caso de um acidente próprio, de uma doença própria que acontecesse. É interessante que a tecnologia tem que, de fato, evoluir também nos laboratórios.
Com certeza.
Fazer evoluir os laboratórios, ao contrário, né?
Com certeza. Hoje nós também não utilizamos os cadáveres que no passado utilizávamos, né? Tanto para as áreas das ciências médicas, né? Como diferentes áreas. Nós temos os simuladores, que são esses bonecos, nós também temos hoje, porque nós estamos na iminência da abertura do curso de enfermagem também. E nós temos esses nós chamamos de simuladores, onde nós simulamos uma série de atividades, e na realidade virtual nós temos o óculos de realidade virtual, aonde nós entramos dentro de um órgão ou de um aparelho, exemplo do aparelho digestório ou circulatório, etc. e tal, e desenvolvemos uma prática de realidade virtual, que é um material que foi produzido por uma empresa ligada ao Hospital Albert Einstein de São Paulo.
Veja bem, Rodrigo, que antigamente, como é que houve atraso na medicina? Porque a Igreja Católica, que dominou a Idade Média, o centro da Europa e da Inglaterra, né, proibia esse tipo de experiência. ao passo que com a vinda dos árabes, aconteceu que eles fizeram a experiência melhor. Então, quer dizer que havia uma resistência religiosa e ideológica em relação ao uso de cadáveres para fins científicos, que depois tornou-se mais, digamos, necessária a partir da criação da Universidade de Sorbonne em 1208, e foi com o tempo, com a modernidade, foi se transformando, e hoje temos a possibilidade não de cadáveres, porque a maioria são, ou são, que não são doadores de óleo, vai para a cremação, mas através exatamente desse tipo de simuladores, tanto físicos como também em 3D.
Isso, a gente hoje...
Não sei se vocês têm óculos, como diz aquele HoloLens.
Temos, professor. Temos, e assim, temos dois altamente sofisticados. O aluno faz uma imersão que entra dentro do aparelho que está sendo estudado em anatomia. Por exemplo, em uma aula de anatomia, né, além de nós termos as peças anatômicas em acrílico e com QR Code, onde o aluno pode salvar a sua peça no seu smartphone, no seu celular e levar para estudar a peça em casa, nesse sentido, nós também hoje utilizamos, então, essa realidade. Essa realidade é interessante porque uma das discussões em São Paulo, no Albert Einstein, conversando com um neurocientista e, inclusive, um médico da área clínica e neurológica, ele disse o seguinte, que hoje, num acidente vascular cerebral, a área lesionada, por exemplo, o paciente não... O médico já não pode propor a cirurgia no ato, mas, através de uma ressonância magnética, se avalia a área que foi lesionada e, a partir daí, com um óculos 3D nesse processo, o médico avalia qual a forma dele chegar nessa área lesionada e evitar um problema muito maior que eram as cirurgias que se faziam antigamente. Então, essa realidade virtual, ela veio justamente para melhorar principalmente o trato no processo do paciente no aspecto da cirurgia, que está muito bem mensurado, professor, nas questões de bioética e nas questões de biodireito. Eu até estou estudando para me dar uma aula de biodireito na pós-graduação agora, que o biodireito é o quê? Bio, vida. Direito, a vida. Então, existem atos médicos que deverão ser muito bem mais pensados agora do que ir direto para uma sala de cirurgia. E o 3D, e a partir da tecnologia da ressonância magnética, que é um trabalho que eu estou fazendo em São Paulo também, é muito interessante, porque a partir daí o médico vai dentro da lesão, com óculos ele vai visitar lá o cérebro. Eu fiz uma experiência dessa em São Paulo, o professor Benhur, nosso reitor, foi para São Paulo também, junto comigo, e ele fez a experiência entrando dentro de um coração, e eu fiz a experiência entrando dentro de um cérebro e verificando a lesão do paciente. Então, é muito mais seguro hoje, com essa tecnologia, professor, de nós evitarmos uma falha de um erro médico.
E mais precisa, né?
Sim.
O robô é muito mais preciso, porque, inclusive, ele vem muito melhor do que, digamos assim, abrir e ter o sangue todo, né?
Ao passo que com esse... Hoje a gente tem estudado um pouquinho também nessa área o aspecto da neuroplasticidade, ou seja, a área lesionada se recupera em outra área. Então é importante que a gente entenda assim, quando nós formos fazer um trabalho desta natureza, o que que acontece? Um acidente vascular cerebral lesiona uma determinada área, a área lesionada do cérebro, ela nunca mais se recupera, mas ela se readapta dentro da neuroplasticidade, que é outro estudo que a gente está desenvolvendo e discutindo. Eu estou entrando muito nessa área agora, na área de neurociência, e para mim me interessa essa situação.
Inclusive, existe um livro que é vendido como autoajuda, que é de Gilbert Taylor, a cientista que curou o próprio cérebro, porque ela era uma doutora especialista em anatomia cerebral. Ela teve um insulto cerebral no lado esquerdo, em 1996, em novembro. E em março ela se recuperou, conseguiu, pensando através do seu conhecimento, que a área direita substituísse a esquerda, sendo que o cérebro feminino é muito mais adaptável que o masculino, que é especializado. O feminino não é especializado, portanto, existe mais versatilidade no cérebro feminino que no masculino. Não sei se é isso que é...
Primitivo, é um pouco mais primitivo. O que, que acontece? Com a neuroplasticidade e esses estudos que estão sendo desenvolvidos hoje dentro da área da neurociência, e eu estou muito encantado com a ressonância magnética para poder entrar em determinadas áreas aí, as áreas lesionadas, elas se readaptam. Então, isso é muito importante. Até porque, o senhor vai lembrar um pouquinho, que geralmente um paciente que sofreu um acidente vascular e teve uma paralisação, a primeira orientação que o médico dá é exercícios de fisioterapia, por repetição. A neuroplasticidade trabalha muito por repetição, por movimentos repetitivos. Então, os movimentos repetitivos sofrem um processo de readaptação dentro da neuroplasticidade.
Veja, por exemplo, a questão do Michel Nicolelli, né? Que trabalha como um membro fantasma. Ele chegou à seguinte conclusão, uma entrevista que ele deu em 2019, eu lembro, ouvi a entrevista na rádio, de que a maioria das pessoas que têm essa prótese, o sistema nervoso encontra o caminho natural e substitui depois, até certo ponto, a prótese. É muito importante isso, porque, inclusive, é o seguinte, já que o senhor teve na Einstein, o senhor teve a ocasião de verificar se ele usa HoloLens para cirurgias?
Não, essa parte eu não tive acesso, né? O acesso eu tive em relação ao produto que eles desenvolveram nesse formato 3D de anatomia.
Eles têm aparelho de tomografia para emissão de prótons?
Sim, tem. Isso eles têm. Tem sim. Altamente sofisticado. Então, assim, nesse sentido, o que acontece? Quando nós vamos estudar hoje anatomia, nós escolhemos um professor, que é o professor Alessandro, que eu, inclusive, quis que ele fosse um modelo para nós para desenvolver práticas de anatomia nos cursos. Por quê? Nós temos hoje 5 cursos na área da saúde, e na área da saúde, quando o aluno entra, o que, que ele estuda primeiro? Anatomia. Ele não avança no conhecimento científico se ele não entender de anatomia. Então, nós tínhamos que ter muita tecnologia e materiais didáticos capazes de que o nosso aluno realmente seja um grande entendedor de anatomia, para daí ele avançar nas diferentes áreas. Então, por isso que nós fizemos todo esse arcabouço tecnológico, né, no sentido de que nós trouxéssemos o melhor e que nós fôssemos a referência. Por que referência? Nós não queríamos ser iguais, nós queríamos fazer algo que fosse diferente. Por isso, nós fomos buscar onde estavam os melhores, nesse sentido que a gente fez isso. Mas, continuando a nossa experiência, vou pedir para a Bárbara seguir o nosso slide, da responsabilidade social. Aqui nós fizemos, professora, a entrega na Guarda Municipal, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, e fomos muito, muito bem recebidos, porque a maioria deles disseram, nossa, nunca uma instituição veio para nós achando que nós tínhamos que nos proteger. Então, eu vejo que a gente acertou muito nesse sentido de distribuir para as autoridades que protegem a população. Nós não vamos entrar em detalhes aqui das ocorrências que tem, de situações adversas, mas, como um todo, nós temos que entender que são as autoridades que nos dão a segurança necessária. Vamos adiante, o próximo slide. A segunda produção de álcool, professor, nós produzimos mais. Então, nós pensamos assim. Primeiro foi os professores, eu, coordenador do curso, eu também participei. Vamos trazer alguns alunos, porque os alunos também queriam participar. Então, vamos trazer os alunos, que os alunos também já estão tendo uma aprendizagem nesse sentido, aprender a fazer esse trabalho. Então, nós produzimos 125 litros e distribuímos 500 unidades de frascos, também lá no Laboratório de Microbiologia. E também fomos apoiados pela Comissão Acadêmica do Conselho Regional de Farmácia Júnior. Ou seja, fizemos mais uma outra ação além dessa, que foi recolher brinquedos, mantimentos, roupas, para distribuir para outra quantidade de população que também achava necessário esse material. E aí nós destinamos para quem? Para o Lar dos Idosos, Jesus, Maria e José, para a Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e também para um programa muito interessante desenvolvido na região metropolitana, que é chamado Projeto Barnabé, onde esse Projeto Barnabé serve várias refeições por dia para moradores de rua e também os cabeleireiros que cortam cabelo, faz a barba, etc. e tal, fazem duas vezes por semana esse trabalho de cortar o cabelo do morador de rua, de fazer a barba, de tomar banho e dar uma roupa e um pouquinho de vida digna a essa população. Foi a outra parte do projeto que nós seguimos. Aqui está uma produção, professor, que foi a produção, parece que foi em série, né? 500 frascos produzidos. Eu ainda tenho o meu aqui, ó. Aqui está o meu, ó, professor, igualzinho, está aí, está aqui na minha sala, guardadinho, de vez em quando eu utilizo ele, vou mandar uns para o senhor também. E aqui nós produzimos e nós colocamos um corante para ficar uma corzinha mais bonitinha, né? O senhor viu que nós usamos um corante, produzimos o álcool 70, produzimos com um corante e com todas as indicações das autoridades, né? No sentido de nós fazermos uma produção para doação. Todos estavam devidamente com os EPIs, com os equipamentos de proteção individual, a máscara, face shield, a touca, a luva, para que nós não tivéssemos problema nenhum. E aqui já é nos nossos laboratórios sofisticados, professor, isso aí é a Divina Providência, olha que bonito que está. Então, está todo reformado, todo reorganizado, laboratórios amplos, grandes, com pé direito alto, foi trocado todas as janelas, professor, do prédio, para ter uma ventilação adequada e atendendo às normas para o momento que nós vivemos hoje. Então, essas são as evidências fotográficas. Pode passar, Bárbara? Fizemos a entrega, olha a quantidade de caixas que nós produzimos, professor. Foi muitas caixas, fizemos a entrega para as autoridades, saímos nós com os nossos próprios veículos, fomos entregar, porque a gente não podia chamar outras pessoas para fazer isso pelo risco do próprio Covid, né? Então, nós precisávamos levar até as autoridades e, em algum momento, chamar as autoridades para receberem esses materiais também. Pode passar, Bárbara? Aí criamos uma campanha de solidariedade, professor, chamado Doações de Natal. Então, foi algo também sensacional com o Comitê Júnior do Conselho Regional de Farmácia, junto com os alunos, junto com o Inter e com a Fundação Wilson Pickler. Nós arrecadamos 60 quilos de alimento, 15 caixas de roupa, 2 cobertores, 1 bicicleta infantil, olha que maravilha, né? Os professores contribuíram com 60 pacotes de doces, né? E confeccionamos 100 cartas natalinas para os idosos. Foi assim, sensacional as cartas que as crianças fizeram para os idosos, entregamos no Lar dos Idosos. E os pontos de arrecadação foi o Polo Tiradentes, o Garcês e o Carlos Gomes. Pode falar, professor.
Essa questão de carta para os idosos é muito importante porque houve um artigo francês logo no começo da pandemia referindo-se à guerra, um projeto que houve em que se enviava carta aos soldados que estavam isolados na campanha.
Olha só.
Então, veja bem, quantos idosos vivem isolados sozinhos? No meu caso, por exemplo, em São Paulo, há 380 mil idosos, dos quais 60 mil não tem ninguém que cuida deles. Eu, graças a Deus, sou privilegiado porque tenho pessoas que vêm aqui me ajudar, é só eu chamar. Eu tenho várias professores, vários colegas, professores que vêm aqui me ajudar e outros que se ofereceram. Mas que eu não preciso porque eu já tenho os que me atendem mais perto. Mas, em todo caso, tenho professores de todo lugar que se vem. Isso é uma campanha de solidariedade. Isso é a responsabilidade sem solidariedade é inútil. Não acha, professor?
Com certeza, com certeza. Inclusive, a solidariedade ela tem que ser chamada de solidariedade, que é ser solidário. O que é um ser solidário? Eu preciso também, entendeu, ter a empatia pelo meu semelhante, aquilo que está acontecendo. Eu tenho que também enxergar dessa forma. Eu não posso pensar, professor, eu acho que é uma reflexão nessa nossa conversa de hoje, né, é uma grande reflexão, é a gente olhar e dizer assim, eu tenho que olhar para o meu semelhante, eu tenho que ser solidário. O que é eu ser solidário? Né? Pode falar, professor.
Eu posso fazer duas citações para você me ver?
Pode, professor.
Uma citação é da Escola de Frankfurt. Max Horkheimer, em teoria tradicional e teoria crítica, faz o seguinte: se você vê os vírus mais da manhã de hoje, deixa para amanhã, você renuncia agora à humanidade. E Sartre, 47, por minha decisão, passa a decisão da humanidade inteira. Só um minutinho que eu vou atender. Muito obrigado. Bom, só isso. Pode...
Tranquilo, professor. Então, assim, ó, nesse sentido, nós fizemos, então, o destino das doações de todo esse material que nós fizemos.
Sim.
Então, foi para o Lar dos Idosos.
Como?
Jesus, Maria e José. O Lar Infanto Juvenil Batista Esperança. E a Paróquia Imaculada Conceição do Guabirutuba. Então, foi um trabalho muito legal, coordenado pelo Dr. Vinícius e a Patrícia Rondon, o nosso coordenador e a nossa tutora, junto com a comissão acadêmica do Conselho Regional Júnior de Farmácia, que foi a Marília, a Flávia, a Beatriz, a Mariana, a Carolina, a Marina, a Celina e a Daniele. Então, assim, nós encaminhamos, inclusive, até para a paróquia, né, Imaculada Conceição do Guabirutuba. Então, todos esses materiais foram feitos assim. Fizemos um trabalho muito grandioso de responsabilidade social da Uninter nesse período de pandemia, no ano de 2020. O que nós estamos agora nos organizando e revendo o que nós faremos daqui para frente para o ano de 2021, com uma parcela de apropriação, principalmente dessas atividades, e já sinalizado pela Fundação Wilson Pickler para nós darmos continuidade nessas ações. Pode falar, professor.
Eu vou citar um romance que eu estava lendo, Anne, em que uma menina escreveu o seguinte, mandou para o jornal uma carta, né? Dizendo por que ela andou sem meia, porque ela deu a meia para uma pessoa que não tinha. E disse, a sociedade beneficente dessas mulheres que estão aí na igreja, para protestante ou presbiteriano, não importa, em vez de fazer obras para a turma missionária que vive lá da Índia, por que não ajuda os pobres do Porto? Então, o que adianta ser solidário com a África se você não é solidário com quem bate a sua porta? Isso é uma solidariedade humana real e não apenas abstrata. Quer dizer, amar o inimigo, amar a pessoa que você não vê, quando você esquece de ver aquele que está sofrendo ao seu lado.
Com certeza. Eu vejo assim, ó, eu acho que a gente às vezes tem muito essa visão holística de mundo, né? Olhando sempre outros continentes e não enxergamos o nosso local. Por exemplo, uma das premissas da Agenda 21 de 1992, da Eco Rio 92, ela coloca o seguinte, que nós temos que ter visão global, mas com ação local. Temos que ter essa visão holística de mundo, dentro de uma ética multidimensional, em várias dimensões. Mas todas as nossas ações, elas devem ser local. Ou seja, visão de mundo, mas com atitude e ação local. Né? Então, quando a gente fala de semelhante, de ação, de solidariedade, nós nunca podemos esquecer quem está próximo da gente. Né? Enxergar o que está acontecendo no mundo, sim, né? Mas nós temos que pensar em quem está próximo, o que nós podemos fazer. Pode falar, professor.
É isso que faz a Fundação Wilson Pickler, né? Tanto na questão de costura, na questão daquele coro dos angolanos que estão por aí, né? E todas as ações que fazem lá de solidariedade, como você fez na escola de biomédicas aí.
Sim, inclusive a Fundação Wilson Pickler, é bom colocar que além do estímulo que ela dá aos projetos sociais, a Fundação Wilson Pickler também dá estímulo à pesquisa. A pesquisa, desenvolvimento de trabalhos e pesquisa. Nós temos o nosso presidente, que é colega seu, né? O professor Germano, né? Que desenvolve alguns trabalhos na área de astronomia, na área indígena, de cultura, etc. onde ele também vai desenvolver alguns projetos esse ano, apoiado pela Fundação Wilson Pickler, que é bastante interessante. Então, a Fundação ela tem esse olhar social. Faz muitos anos que, inclusive, o nosso mantenedor, né, o nosso chanceler, o professor Wilson Pickler, ele é um grande apoiador dessas causas. E tem feito muitas atividades neste sentido. Então, o que fica até como lição nossa é que todas as instituições de ensino poderiam dar sua pequena parcela, como nós fizemos o ano passado. Nós contribuímos um pouquinho, né? Colocamos o nosso grãozinho de areia lá naquele monte, né? Foi a nossa contribuição. Mas é importante que as demais também contribuam, né, professor?
É como se dizia antigamente aquele exemplo, né? Está no estádio. Se você acende um fósforo, ninguém vê. Mas se todo mundo acender, o estádio será iluminado.
Com então, certeza.
Hoje em dia, o que acontece em Curitiba? Em Curitiba, há o deboche em relação à ordem de distanciamento social. Tanto assim que levou Curitiba, que era modelo, a questão agora de falta de leitos. Porque simplesmente os jovens começaram a debochar, o exemplo vem de cima, evidentemente, não aqui de Curitiba, mas de outros lugares, e simplesmente descuidaram, então morrendo mais do que devia morrer, de 12 para 28, 30 mortos por dia. E assim o Brasil inteiro já vai atingir daqui a pouco 5 mil mortes por dia, também no final de abril. Vamos ficar no pico da pandemia agora, quando devia ser em agosto do ano passado. Porque não se toma o lockdown a sério, ok?
É, a gente poderia estar, professor, num cenário muito melhor, com certeza. A gente podia estar num
cenário... Por que na China terminou? Na Nova Zelândia terminou? Porque lá fez um lockdown e pronto. E então, porque a China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. E como é que há poucas mortes lá? Porque simplesmente, quando começou, cercaram Wuhan, que tem vários milhões de habitantes. Cercaram e contiveram a doença lá, mantiveram lá. O que é que a Inglaterra fez com aquela mutação da Amazônia? Tinha 3 casos na Inglaterra. Eles caçaram as 3 pessoas que foram para o Brasil para poder, digamos assim, impedir que ela se transmitisse, que é muito mais rápida e até letal para os jovens, não tanto para os idosos.
Com certeza. Então, assim, há uma necessidade... E a gente vê isso nas discussões que a gente tem. Nós temos o coordenador de biomedicina, Dr. Benício. Semana retrasada foi a defesa do segundo doutorado dele, que ele estudou um trabalho muito interessante aqui pela Universidade Federal do Paraná, e ele tem sido um grande interlocutor em relação à pandemia para a imprensa, pela Uninter, né? Então, artigos que já saiu na Gazeta do Povo, etc. e tal, e a gente sabe que o descuido foi muito grande. Quando não há um cenário de planejamento ou que se estabeleça um projeto de contingência, ou seja, tem um problema, como é que nós vamos trabalhar? E não há, ou seja, um modelo mais sério para a sociedade naquele sentido. Se eu tenho que respeitar as autoridades sanitárias, eu não tenho que ficar ouvindo A, B, C, D. Se as autoridades sanitárias estão dizendo que nós temos que cumprir esse modelo atual hoje aqui, as autoridades sanitárias discutiram isso com muitos intelectuais da área. Não foi alguém que só disse isso ou aquilo. Então, o respeito, a gente prega muito, professor, o respeito às autoridades sanitárias, de cada região, de cada país, de cada localidade, porque elas são as que estão trazendo o debate, as discussões e uma forma melhor de nós sairmos do cenário que nós vivemos hoje, que é um cenário muito difícil. A gente sabe que a pobreza aumentou mais, nós temos pessoas que perderam seus empregos e que vai levar muitos anos para nós recuperarmos, né, os bons momentos que nós vivemos no passado em termos de uma economia pujante e de um acesso à informação melhor do que se tem hoje.
Veja bem, Rodrigo, vou dar um exemplo de onde eu nasci, Rodeio. No meu tempo, o Rodeio tinha 14 mil habitantes, foi desmembrado, agora tem 10 mil habitantes, quase 10 mil. Naquele tempo, o Rodeio vivia do arroz. A maioria tinha sua horta, seu arroz e tudo mais, plantação, seu gado, sua vaca para consumo, assim por diante. Veio essa urbanização. Então, o que, que vamos dar para os jovens de rodeio que saíam para a cidade Blumenau e companhia viu êxodo? Talvez então, as fábricas de tecelagem, portas e confecções e facções. Então, o rodeio transformou-se assim, praticamente não existe mais plantio de arroz lá, você tem apenas para você ter uma amostra. Mas, no meu tempo, meu pai viveu disso, porque simplesmente acabou-se com o minifeudo. Então, acontece que de onde vem a fome do Brasil? Por que que nessa pandemia cresce o preço dos alimentos? Porque há pouca produção.
Com certeza. Isso
tudo, apesar de toda a tecnologia que nós temos para poder, digamos, meu tempo era cultivado, tudo feito à mão, tudo cortado à mão, arroz, hoje em dia eu tenho colheitadeiras todas mecânicas, né?
O que a gente precisa entender é que assim, ó, o agronegócio brasileiro, ele é para exportação, ele não é para atender a demanda interna. O que atende a demanda interna hoje é a agricultura familiar. Ainda nós temos um modelo de agricultura familiar, tem os dados até da Agro, que 76% do que mantém a cidade não é o agronegócio, é a agricultura familiar. E se a agricultura familiar não tivesse mantido as suas atividades nesse período, talvez nós não teríamos alimento na cidade. Então, nós temos muito a que agradecer, eu sempre digo, a aqueles pequenos colonos, aqueles pequenos agricultores que produzem, que trazem seus alimentos para a cidade para manutenção do cenário atual que nós vivemos hoje. Então, hoje, quando nós falamos de solidariedade, professor Alvino, nós temos que ser solidários a esta gente também, que garantiu que os alimentos chegassem até nós.
Quando vinha Curitiba, o senhor, havia dois prédios de Curitiba. O prédio Garcês e o prédio Morumbi. Só dois prédios. E o asfalto ia até mais ou menos no Colégio Santa Maria, hoje, Santo Andrade. Depois era tudo aquilo, não era asfaltado. Havia o bonde. Hoje está tudo asfaltado, está vendo o quê? Inundações. Porque impermeabilizou-se o terreno. São Paulo, isso. Muito asfalto, que não é permeável. Quer dizer, não se tem uma tecnologia de macadâmio, por exemplo, como havia antigamente, né? Uma tecnologia que pudesse, digamos, melhorar as ruas sem que a água, digamos, empoçasse e causasse essas grandes inundações que acontecem por aí, que desabriga e mata pessoas.
Com certeza.
Tudo isso é descuido com a destruição da ecológica do local. Não há planejamento para isso.
Com certeza, o senhor tem toda a razão, até porque houve uma alta concentração nos grandes centros, né? Então, o que aconteceu? A sociedade saiu, como o senhor disse, na década de 50 e 60, da área rural, que era maior, e começou a vir para os grandes centros. Então, houve aí uma falha muito grande nas próprias políticas públicas, né? O que a gente debate muito na questão ambiental, a ausência de um planejamento melhor. Você pode ter asfalto, sim, mas crie modelos aonde que, ao longo do percurso do asfalto, você tenha locais para que o solo tenha a permeabilidade dele, não se torne impermeável. E aí você consegue manter o ciclo da água em dia. O ciclo da água é importante para nós não vivermos um momento que nós estamos vivendo ultimamente de falta de água ou que as nossas áreas de abastecimento não estão dando conta, né, da grande população que se tem.
Sr. Rodrigo, uma pergunta agora, que uma pergunta que, se você puder responder ou não, porque não quer calar. Como é que a solidariedade que o senhor mostrou aqui com relação aos idosos, aos pobres e companhia, na EAD é possível que isso se transporte aos polos? Como é que é esse estágio, digamos, no meio ambiente, no lugar onde lá é Macapá, por exemplo, Macapá, Curupá, onde não chega nem sequer a internet, onde a rua é um rio? Então, como é que existe, se existe essa irradiação dessa sua mentalidade solidária que o senhor transmite aqui aos seus discentes?
Veja só, a própria educação à distância, ela tem um papel importante, que é a democratização do acesso e a socialização das informações e do conhecimento. Isso é muito importante. O segundo ponto, no aspecto da solidariedade, é onde os acessos são difíceis. Agora, os acessos, né, eles não têm. A gente tem feito um trabalho muito interessante com alunos de diferentes locais. Locais onde o aluno, muitas vezes, não tem internet em casa, ele tem que ir para o polo está fechado por causa da pandemia. Então, assim, nós temos feito um trabalho muito interessante, os coordenadores de cursos, os tutores, os professores, de tentar fazer com que essa informação chegue até este aluno. Então, nós temos momentos, assim, durante a semana, onde nós fazemos lives, como nós estamos fazendo agora, né? Onde a gente socializa a informação. Mostra que não só nós que estamos num grande centro podemos ser solidários, mas quem está num pequeno centro pode fazer uma ação de solidariedade. Isso é muito importante.
Eu conheço bem o Polo de Rio Negro, Itaiópolis, né? Com a professora Gisele Vosbecher. Foi meu orientante também, né? Que lá ela faz ações solidárias lá dentro mesmo, lá na própria cidade, Mafra e Rio Negro. Por exemplo, a questão da festa dos idosos, ela faz aquelas ações solidárias, todas. Isso tudo é resultado tanto da gestora do polo, como também dessa necessidade que é transmitida através da IAD. Então, nós podemos multiplicar, porque que adianta, por exemplo, eu vi uma vez um professor de Campinas dizer que tinha uma experiência lá em Rio Branco. Cidadezinha, mas em Rio Branco, uma cidadezinha só. E as outras cidades? Como é que conheço o Acre. O Acre tem inúmeros lugares que são completamente abandonados. A estrada que vai de Rio Branco a Cruzeira são 500 quilômetros. Estava simplesmente, foi paga 3 vezes, não foi feita.
Uhum, isso mesmo.
Termina apenas num rio lá e depois tem o banho dos ladrões lá, né? Corruptos.
Isso mesmo. Então, assim, ó, eu acho que os polos podem fazer um trabalho interessante. Eu acho que os polos podem pegar a experiência que nós temos aqui e dentro das condições. Veja só, a solidariedade, ela tem que também estar dentro das condições de cada um, né? Nós não podemos fazer o mesmo papel como nós aqui do centro, né? Encaminhar o que nós fizemos, mas cada um fizer um pouquinho, é como a gente diz, é aquela sementinha, né? Que se cada um plantar uma sementinha, amanhã depois, quantas plantas nós vamos ter, né? Quantas árvores vão ter por aí, né? Então, é o nosso papel, professor, ser solidário. Esse é o papel da Fundação Wilson Pickler e o papel do Centro Universitário Nintre nesse período de pandemia.
Muito bem, professor. Eu gostei muito, tá terminando o fim. Vou dizer uma coisa, porque, na realidade, como diz Horti, não adianta você fazer discursos que não vai convencer ninguém. Mas o exemplo, já dizia os latinos, palavras voam, né? Os escritos ficam, mas os exemplos arrastam.
Com certeza, isso mesmo.
Com esse exemplo do álcool e outros, dos brinquedos e companhia, vai talvez sensibilizar as pessoas. Porque, por exemplo, não é só instruir, é também, como diz aquele filme daquele Cruzado Madaiô, né? É também bom mexer no coração, né? Para que a pessoa se sinta solidária. Isso. Como dizia Marx, sou homem, repetindo o Terêncio, né? Sou homem, tudo que é meu humano não me é alheio. Suas últimas palavras, senhor Rodrigo, foi muito prazer vê-lo, um prazer muito grande. Eu gostaria que você desse as últimas palavras para nós encerrarmos.
Eu gostaria de dizer assim que eu me senti honrado de debater e conversar com o senhor. Pode me convidar outras vezes para debatermos outros temas. O senhor é uma pessoa que nos inspira muito. Eu aprendi muito com o senhor, estou aprendendo ainda muito com o senhor em todas as nossas vivências, debates e discussões aí. Quero agradecer muito a equipe da Central de Notícias da Uninter, a Bárbara, o Germano, toda aquela equipe que faz um trabalho maravilhoso e o que nós estamos fazendo aqui no modelo de solidariedade, socializando o conhecimento, aquilo que a gente sabe. Muito obrigado, professor Alvino Moza, e muito obrigado a todos que nos acompanharam.
Endossando os seus elogios à equipe toda, eu quero agradecer a sua contribuição, na qual aprendi muito, e acredito que os alunos que vão assistir o vídeo depois dessa nossa conversa vão ficar sensibilizados. Muito obrigado, professor Rodrigo, e até a próxima, se Deus quiser.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.